E uma pessoa pergunta por que que a Terra está doente, o planeta Terra. Por que que o planeta Terra está doente? Aqui no planeta Terra criou-se uma aura psíquica muito poluída pelo pensamento da humanidade, pelo estado dos desencarnados em volta da Terra. Enfim, criou-se uma aura poluída no planeta. E essa aura ficou tão poluída que raios de certos planetas não podem penetrar aqui. Não conseguem, por causa da densidade desta aura. E sem os raios de certos planetas penetrarem aqui, a Terra fica nestas condições. Os seres humanos, a humanidade, se não fizer o contato interno com seus níveis não terrestres, com seus níveis internos, com seus níveis espirituais, estes seres ficam reduzidos a uma condição muito elementar, por falta desses raios de outros planetas que penetrem aqui e os estimulem, na sua parte material também. O ser humano não está habituado a se coligar com os níveis superiores. E ele então não contata telepaticamente ou não contata interiormente mundos superiores, civilizações paralelas às civilizações humanas, civilizações suprafísicas, seres suprafísicos, não que poderiam auxiliá-lo muito nesta elevação. Então não é que num planeta poluído e carente de raios de planetas mais avançados, isto não quer dizer que a gente não possa evoluir aqui. A gente pode, mas é preciso que a gente busque entrar em contato, que parta de nós este princípio, que parta de nós essa iniciativa de contatarmos mundos superiores, mundos distantes, da nossa mente contatar coisas mais altas, mais elevadas do que essas coisas comuns que estão aí em circulação em todos os setores da vida e que são forças muito ignorantes, como se sabe. Vocês veem, o uso do dinheiro, o uso das riquezas naturais, tudo isto é de uma ignorância a toda a prova. De forma, se a gente não tiver uma decisão de contatar os mundos superiores, de contatar os níveis superiores, nós vamos ficando amortecidos por esta inércia geral. Quando nós vamos perdendo o contato com as coisas superiores, nós vamos nos afastando daquilo que se chama consciência do aperfeiçoamento. A gente vai deixando de se aperfeiçoar, vai deixando de trabalhar para o aperfeiçoamento das coisas, que é a razão de nós estarmos aqui. Porque todos nós estamos aqui, todos nós estamos conscientes, é para nos aperfeiçoarmos, para aperfeiçoar o nosso ambiente, para aperfeiçoar o planeta onde estamos. Então, se nós não buscamos esses níveis superiores, nós acabamos entrando no nível geral, entrando no nível comum, que é o nível da pouca criatividade, né? É o nível da ambição, é o nível, enfim, do sofrimento, da doença, de tudo isto que vocês estão vendo. Nós não temos que nos esquecer que todos nós estamos conscientes na vida é para nos aperfeiçoar, não é para nos acomodarmos na vida, nem para ficar buscando soluções mágicas para resolver os problemas, porque isto tudo é ilusão. Isto é próprio de quem não está em contato com níveis superiores, está em contato em horizontal com a mentalidade comum. Então, precisa um esforço, precisa uma decisão para a gente romper esse círculo pesado de ignorância, de inércia, não? Em que a humanidade está, a humanidade como um todo. Nós precisamos buscar esses planos superiores mesmo que a gente não saiba exatamente o que é completamente, porque ainda não experimentamos, não podemos saber o que é. Podemos ter uma notícia, uma informação, não? Sermos atraídos, irmos buscando, irmos nos aproximando e começamos gradualmente a receber uma resposta. Começamos a receber um impulso. Mas nós vamos contatando isso é quando buscamos o nosso interno, o nosso centro interior, quando buscamos o nosso eu profundo. Mas para a gente ter ânimo para fazer isto, para ter força para fazer isto, para ter decisão, precisa ter esta aspiração a não ficar no comum, a não ficar no nível em que todo mundo está. Precisa que a gente tenha essa aspiração, senão não vem a energia para fazer isto. Porque esta energia vem do centro da própria consciência e esta energia não obriga ninguém. Esta energia não obriga ninguém a fazer nada. Se você não busca, ela não vem. Você fica no nível geral. Agora, se você busca lá dentro, nós temos lá dentro de nós um nível que está acima do mental comum, que é um nível de muita pureza e de muita luz e de muita compreensão. Mas isso está além da mente comum. Você não encontra isso na mente comum. No nível mental comum, no nível mental material, concreto, você não encontra isso. Você começa a experimentar esta luz, começa a experimentar esta pureza, é na mente, mas nos planos mais elevados da mente. Nos planos da mente que estão em contato com o nível intuitivo, onde está, não, o nosso eu interno, nesse nível de consciência. Mesmo que o mental concreto, mesmo que esse mental humano, este mental material, mesmo que isto esteja funcionando muito, mesmo que isso esteja buscando permanecer no, na hegemonia, não, de tudo, o nosso nível mental superior, o nosso nível intuitivo está intacto. Isso não está atingido por isto, porque certas forças não entram lá. Essas forças que são normais aqui no nível consciente não entram lá naquele nível. Então, esse nível permanece intacto. E nesse nível do mental superior ou do plano intuitivo, nesse nível, nós temos um corpo. Só que não é um corpo mental, nem um corpo emocional e nem físico. É um outro tipo de corpo, é um outro material, que a gente chama de corpo causal. E por que que chama causal? Porque esse é o corpo das causas, isto é, dentro desse corpo, além do mental, está toda a clareza, o impulso que vem dos níveis superiores. Então nós não vamos entrando em contato com os níveis superiores diretamente saltando esse nível causal. Nós temos que passar por aí. Esta é a ponte. E esse corpo causal, é muito puro. É muito mais puro do que a nossa mente pura. E este é muito mais puro e muito mais iluminado do que a nossa mente poderá ser. Este corpo causal é muito puro porque todo o nosso processo humano em todas as encarnações não entrou dentro dele, não o penetrou. Só penetraram as experiências positivas. Só penetraram no corpo causal as nossas experiências positivas. Todas as experiências negativas não penetraram lá dentro. Ficaram fora, ficaram em volta, mas não conseguem penetrar lá dentro. Então veja a diferença entre este corpo, que nós chamamos de corpo da alma, porque o eu superior usa este corpo para se manifestar. O eu superior usa este corpo para ele trabalhar e para ele servir. E a diferença entre o corpo do eu superior e os nossos corpos humanos é bem nítida essa diferença. Nos nossos corpos humanos entram as influências negativas. No corpo físico entram as doenças, entra a falta de saúde. No corpo astral entra tudo o que vocês sabem. No corpo mental entram as ideias negativas que o corpo mental vai recolhendo e vai ficando doente. Então são corpos muito vulneráveis, esses corpos humanos. No corpo causal só entra o que é positivo. Então, se vocês fazem uma experiência positiva, evolutiva, se vocês enriquecem o seu conhecimento, isto entra no corpo causal. Se você nega alguma coisa, se você não é evolutivo em certas ações, isto fica fora do corpo causal, aguardando uma solução para isso. Então, antes de você ter consciência do corpo causal, antes de você estar lá dentro, bem consciente, antes de penetrar esse seu nível consciente, você precisa deliberadamente ir dissolvendo todo esse material que está em volta dele. Então existem certas coisas muito evidentemente mentais, não? Que você vai tratar no seu comportamento aqui fora, de mudar o comportamento. Certas coisas emocionais você vai cuidar dela externamente também, até com o uso de terapias, de medicamentos, enfim, estudos e tanta coisa. Você vai trabalhar isto diretamente. Agora, o material negativo que está em volta do corpo causal, isto precisa de uma ação positiva já regular, que vá dissolvendo todo este material. E é claro que chega um momento, chega num ponto, em que você não sabe mais o que fazer para dissolver este material. Você já fez o que podia, você já fez ações positivas, você já equilibrou ações negativas com ações positivas, você já fez um longo trabalho consciente e sente que não está conseguindo penetrar naquele âmbito interno. Não está conseguindo penetrar naquele nível mais interno de pureza e de luz. Aí você pode pedir ajuda. Aí aquilo que está, inclusive, além do corpo causal, aquela energia que está além daquele corpo, pode vir em auxílio. Pode reforçar aquele corpo, pode dar mais força para aquele corpo na sua parte interna. E aí aquele corpo causal começa a irradiar essa força, começa a irradiar esta energia e vai, com esta irradiação, diluindo aquilo de negativo que está em volta, até que haja uma união, até que haja a consciência, a união do consciente, não? Desta parte externa com o conteúdo deste corpo.
Você falou que é a possibilidade de ajuda dos devas.
Exatamente. Neste nível de pureza, de luz, neste nível causal, nós estamos em contato com todas essas forças positivas, inclusive da natureza. Nesse nível. De forma que é preciso uma concentração nesse nível. E aí nós estamos realmente em contato com a essência dessas outras evoluções. Embora possamos contatá-la no nível mental, possamos contatá-las até no nível emocional, mas aí estaremos contatando entes não tão evoluídos. Os mais evoluídos se contatam através desse corpo causal, através da alma. Então, a alma está num determinado nível, um ser desse dévico está no mesmo nível, então ali há um contato real, verdadeiro, que não é esse contato menos elevado que se possa ter com essas evoluções. O planeta ainda não se dissolveu o planeta ainda não terminou, inclusive porque esse nível causal da humanidade, este nível causal dos indivíduos, consegue fluir para a existência material dos indivíduos. Mesmo que os indivíduos não busquem, não mereçam, não estejam interessados, alguma coisa desse nível causal consegue fluir, alguma coisa consegue penetrar. Então é por isso que as coisas ainda não terminaram, que as coisas ainda não se dissolveram completamente. E essa pureza e essa luz consegue fluir numa pequena parte. Tem fluído naquilo que é suficiente para as coisas não se deteriorarem de vez e não se dissolverem. Mas podem fluir muito mais, e cada ser consciente, cada ser que assume a sua evolução, vai trabalhar para isto, vai invocar esta possibilidade. É desse nível causal, é desse nível puro e iluminado, é daí que vem a consciência de grupo. Então, não adianta, não serve para nada você formar um grupo sem que as pessoas estejam buscando este nível. Porque em nível mental, em nível emotivo e em nível físico, não há consciência de grupo. A mente, que é o mais elevado desses níveis, a mente é separatista. A mente separa, a mente divide, a mente critica, a mente elucubra, a mente reflete, mas a mente não une. A mente não tem energia de união. Então, se você fica nesses níveis, você nunca vai ter consciência de grupo. Para você começar a ter consciência de grupo, você vai ter que penetrar este corpo causal. Você vai ter que tocar este nível da alma. Vocês veem que em vários grupos humanos se chega até a viver muito bem. Um grupo se organiza e desenvolve tarefas até evolutivas. Mas será que está havendo união interna ali? Estará havendo união verdadeira se estiverem buscando esse nível causal, se estiverem buscando esse nível de alma. Mas se não estiverem buscando isso, a união que existe ali é uma união de interesses, é uma união de energias, é uma união de temperamentos, é uma união de teorias, de mentais, de intelectos que estão de acordo com as mesmas coisas. Então, tem aquela aparente união, mas não é uma união verdadeira. Então, esta pessoa que disse que tem um grupo que está ali há 7 anos e tudo, então, quem sabe se este grupo já está no momento de, não só de conscientizar este exercício, mas de se colocar esse exercício, de cada um estar realmente buscando o nível da alma, realmente penetrando esse nível. Aí esse grupo, além de ser o que é, que já é muito positivo, é um grupo que vai irradiar pureza, é um grupo que vai irradiar luz. E não é apenas um grupo que age, um grupo que executa, um grupo que trabalha, um grupo que faz coisas muito positivas, mas tudo isso não tem nada a ver com o espírito. Você está realmente num grupo espiritual quando você começa a irradiar paz, luz e união. Senão ainda não é esse tipo de grupo. Ainda é uma preparação, ainda é um preparatório. E a mente, por mais corretamente que esteja nesse assunto, o sentimento, por mais que esteja aí colocado, o corpo físico, por mais que esteja disciplinado e fazendo tudo o que deve, não produz união, não produz grupo de verdade, se não está contando com o fluir desta energia. É esta energia, deste nível, além do mental, mesmo do mental melhor, é esta energia que une. De forma que a consciência de grupo não vem desses grupos disciplinados, não surge isto aí. O que surge aí é um trabalho entre pessoas, entre seres, um trabalho muito positivo. Mas consciência de grupo não vem daí. Consciência de grupo aí não tem como brotar. Aí tem como brotar consciência de sociedade, consciência de associação, consciência de essas coisas da Terra. Mas não consciência de grupo. Consciência de grupo vem do nível além da mente. E claro que dentro da consciência de grupo existe aquele amor que não é pessoal. Então, aqui, se não contata esse nível causal, esse nível interno da alma, não tem como essa consciência de grupo verdadeira estar instalada ali. E essa consciência, ela é imbuída de amor, mas não esse amor que a gente tem na mente, ou que tem no emocional, ou que tem no físico. Ela é imbuída desse amor universal, por tudo, por todos. Então aquilo é uma, realmente um grupo de amor. Mas não um grupo que uns amam os outros ali dentro. É um grupo de amor por tudo, por todos. Então isto é outro trabalho. Isto é outro resultado. Isto é outro serviço que se presta ao planeta. E nessa consciência de grupo e nesse grau de amor está implícita a fé. A fé quer dizer, não há vacilação, não há dúvidas, não há fraquezas diante de provas, não há dissolução, não há fugas, porque certas situações se apresentam. Então, essa consciência, não, que inclui o amor impessoal, o amor universal, que inclui a fé, isso tudo só é possível quando todos, quando cada um está buscando esta união interna, quando cada um está buscando a penetração deste nível. Então, um grupo, se está buscando isto, ele é um grupo válido do ponto de vista da evolução espiritual. Agora, se o grupo, por melhor que ele seja, se não é isto que ele está trabalhando prioritariamente, ele é um grupo que pode se dissolver a qualquer momento. Ele pode se dissolver até se o coordenador desse grupo desencarnar. Pronto, ele se dissolve. Porque não era um grupo de verdade. Não havia consciência de grupo desenvolvida. Então, quando não há consciência de grupo desenvolvida, quem sai faz falta, compreendeu? Quem morre, o grupo dissolve. Porque não havia consciência de grupo. Não havia ainda amor universal desenvolvido ali. Porque no amor universal, tanto faz que um esteja desencarnado ou esteja encarnado. Ele está desencarnado, o grupo está unido por amor, porque aquilo está incluído. De forma que isto tudo é para ser revisado. Nós temos que fazer periódicas revisões para saber onde estamos, em que nível estamos trabalhando. Então tem que fazer sempre essas revisões, né? A prioridade não está construindo, não está fazendo. Isto tudo é secundário. Se não houver isto, todo o resto para nada serve. Ou melhor, serve, mas não para pessoas que têm uma aspiração. Serve para gente comum, serve para gente normal. Mas não serve para aqueles que estão buscando algo. Para aqueles que estão buscando uma consciência do sentido para a própria vida. Você não encontra o sentido da sua vida em nenhuma coisa fora de você. Você não encontra o sentido da sua vida se você tem uma casa boa, como você sempre pensou. Você não encontra o sentido da sua vida quando você tem os filhos criados, formados, bem empregados. Você não encontra o sentido da sua vida por aí. Você não encontra o sentido da sua vida porque está com uma pessoa que você gosta. Isto tudo não dá o sentido da vida. Isto tudo não é nada perto do sentido da vida. Então, este sentido você vai encontrar é lá no fundo. É lá dentro de você. Aí se você vai se aproximando daquilo, aí tudo vai mudando de sentido para você. Um filho vai tendo outro sentido para você, não o que você tinha. O marido vai tendo outro sentido, não o mesmo. Uma propriedade material vai ter outro sentido para você, não vai ter o mesmo. Não vai ter aquele sentido de posse, vai ter outro sentido. Tudo vai ter outro sentido. E aí tudo vai se renovando. Mas não vai se renovando por fora. Não é pintando uma casa, não é tingindo os cabelos, não é o marido fazendo auto-hemoterapia, que vai resolver, que vai modificar. Isso só vai modificar é quando essa energia fluir por você, e aí você vai irradiando uma coisa que vai mudando, mudando o sentido das coisas para você. Mas as coisas vão ficar aquelas que são, o que sempre foram, mas para você tem outro sentido. Para você, elas querem dizer outra coisa. E aí, se elas querem dizer outra coisa para você, e se você tratá-las dentro desta nova perspectiva, aí sim elas podem começar a se transformar. Pode começar a se transformar. Mas na perspectiva velha, elas só vão envelhecendo do teu lado. Sua casa vai rachando, vai caindo aos pedaços, seu marido vai ficando manco. E aí você... Desculpe se eu estou falando nesses termos, mas... Bem, tem esse sentido de nós não sermos comuns. Isso é um dos sentidos de nós não sermos comuns. Agora, tem outro sentido superior de não ser comum. Porque isso tudo é o sentido comum de não ser comum. É o que cada um tem que fazer para não ser comum e dar o primeiro passo e vai. O sentido superior de não ser comum está um pouco além. Depois que você já deu esse passo, depois que você já não é mais comum dentro do comum, aí é que você vai buscar não ser comum. Isto é, depois de ter saído disto, você vai literalmente beber o veneno do mundo, segundo uma frase clássica das leis espirituais. Aí você vai beber o veneno do mundo. Você não vai reformar o mundo porque você não consegue. Ninguém consegue reformar o mundo. O mundo tem um caminho e vai para onde tiver que ir. Isso não importa. Você, quando se torna consciente fora do comum, você vai beber o veneno do mundo. E enquanto você não sentir dentro de você o veneno do mundo se transformar em vida, se transformar em luz, você não tem como colaborar com o mundo para transformá-lo. Você primeiro tem que beber este veneno todo, para depois isso dentro de você passar por uma química, que os seus níveis superiores vão saber como fazem, que as hierarquias vão ajudar a fazer. Aí sim você vai ter a energia, aí sim você vai ter a possibilidade de estar não ajudando o mundo no sentido de dar uma homeopatia para o mundo, um analgésico para o mundo, ou de curar as doenças do mundo. Isso tudo não modifica o mundo, porque sai uma doença, vem outra. Para você realmente ir mudando o mundo, precisa que você tenha bebido todo o veneno, todo o fel, toda a sujeira deste mundo. Mas isso numa outra fase, né? Numa outra etapa. Porque se você começar a beber a sujeira deste mundo antes de tudo aquilo, você vai ficar como o mundo, exatamente, até pior. Então, todos estes que realmente influíram para que alguma coisa mudasse na humanidade e nas coisas, todos esses que influíram para que isto acontecesse, foram seres que beberam a sujeira do mundo. Mas não ficaram sujos, porque eles já tinham feito esse trabalho de sair do comum, de sair do normal. Aí que eles começam a realmente ficar imunes àquilo que eles recebem, às coisas com as quais eles tratam, enfim, às coisas que tem que fazer. Porque a gente tem que fazer certas coisas, não é? Você, para pegar um livro espiritual, você precisa pagar o livro espiritual. Você tem que pegar o dinheiro, tem que pagar. Então você está literalmente bebendo a sujeira do mundo. Você tem que beber essa sujeira toda. Você tem que lidar com as coisas do mundo. Mas se você não saiu do comum ainda, daquele primeiro comum, você não fica no ponto de começar a salvar. Começar a salvar. Então, esse estado, não? De você começar finalmente a ajudar o mundo, isto te dá uma percepção de imortalidade. E aí você não tem pressa de salvar o mundo, você não tem pressa que alguém se modifique, você não tem pressa que as coisas aconteçam. Você já está numa outra vibração, você já está num outro ponto. Então aí você vai começar a sentir a própria imortalidade. E quando você começa a sentir a própria imortalidade, você não tem mais pressa para nada. Acabou a pressa. Acabou tudo, toda a ansiedade, acabou tudo. Você já sentiu isso. Mas no comum você não sente. No comum você acha que está ficando velho. No comum você acha que vai morrer. No comum você vai preparar a tua sepultura. Porque todo mundo, desde que nasce, começa a preparar a sepultura. Vocês já notaram? Desde que nasce estão pensando em aposentar, estão pensando em conta no banco, estão pensando em seguro hospitalar, seguro de saúde. Eles estão pensando na morte, desde que nascem. E aí você fica no comum, no normal. E deixa de sentir, não, a sua realidade, deixa de sentir a sua imortalidade, deixa de sentir a sua luz, deixa de sentir a sua pureza. Que está tudo lá dentro. Isso está tudo dentro do corpo causal. Isso tudo está lá dentro desse corpo da alma. Está tudo dentro desse envoltório. E você fica lidando com aquilo que está em volta. Com seus vícios, com as suas tendências, com seu temperamento, com o seu passado. Não é? Tem gente que carrega o passado a vida inteira. A vida inteira carrega o passado nas costas. Tudo coisa que está na periferia desse mundo interior, desse mundo interno. Vocês têm alguma pergunta sobre esses temas?
Tem um livro que você toca, Pressa e Filha do Desejo.
É, a pressa é filha do desejo. Sim, isso se diz mesmo. Quando você está com pressa, é porque você está movida por desejo. E desejo é coisa do emocional. E os mais fortes são do mental, mas é desejo. Então, se você está com pressa, você dê um balanço nos seus desejos e vá dispensando os desejos, que você fica calma. Aí começa a fazer as coisas no tempo certo. O desejo é que está no fundo de tudo isso. Aliás, Buda já dizia que o problema do mundo é o desejo. Se você dispensa os desejos, está tudo muito bem. Ela disse que quando um grupo começa a ser útil, quando um grupo começa a ser significativo, claro que as forças involutivas atacam, dão preferência para um grupo assim do que para um grupo normal. Elas preferem os grupos positivos, preferem o que está na linha evolutiva. Então as forças involutivas atacam mesmo. Como fazer? Bom, aí as pessoas têm que tomar consciência do que está acontecendo. Se está havendo desunião, tem que se reunirem e dizer, olha, aqui está havendo isso. Qual é a nossa posição? Quem disser, então vamos dissolver isto, aqueles continuam. E aqueles que disserem, não, eu não sei o que fazer, eu não quero fazer nada, então se retire. Nos deixe. Primeiro se convida à união, se convida à colaboração. Tem pessoas que compreendem logo e que aderem. E outros que não conseguem compreender. É porque acabou o tempo de caminhar com eles.